Bem-vindo ao 11º episódio do nosso JFCast, o podcast que veio para desmistificar os conteúdos relacionados a empreendedorismo, que veio para que você possa aprender cada vez mais sobre esse mundo, reduzir o seu receio de empreender, além de entrevistas, dicas de livros e muito mais. E claro, contaremos com a presença do nosso Eduardo Tavares, o editor. Fala aí, Eduardo.
É, eu sou de vocês mesmo, viu, que nem ele disse aí, com o nosso Eduardo Tavares.
Claro, tô aqui, nosso mas... editor.
Tô aqui de novo, cara.
Olha aí.
Pô, Gerano, pra não ficar destoando aqui do que normalmente a gente fala, que é sobre liderança, sobre empreendedorismo e tal, para as pessoas que não sabem, a Conquista do Homem à Lua, que foi um projeto que envolveu mais de 400 mil pessoas, exigiu muita liderança, exigiu muito trabalho em equipe, exigiu muitíssima coordenação, e claro que tudo isso está presente em menor escala em empresas, em outros âmbitos e outros aspectos. A gente vai conversar hoje aqui um pouquinho sobre as tecnologias também que derivaram dessa época e que hoje possibilitam, inclusive, que você esteja ouvindo esse podcast, já que o circuito integrado, diferente do circuito com transistores, foi criado nessa época. E muitas dessas coisas a gente tem hoje como padrão, como normal, mas que derivaram dessa corrida espacial maluca que envolveu bilhões de dólares e foi um rio de dinheiro inacreditável.
Cara, mas eu gosto de ir mais na origem, sabe? Quando a gente foi trabalhar esse tema, eu fui pesquisar mais sobre questões de... Vamos lá, o que é tecnologia? Tecnologia, me fala aí qual é a sua visão, porque a gente sabe o que é tecnologia, na verdade a gente tem uma intuição, mas eu gosto de meio que ver o conceito lá, o que é que... O dicionário, o que é que... O que é tecnologia? Fala aí na sua visão o que é tecnologia para você.
Bom, tecnologia é uma forma de você resolver um problema mais eficiente. Por exemplo, eu preciso cortar madeira. Se eu usar minhas mãos, vai ser mais difícil. Mas se eu usar um machado feito de pedra, ele vai facilitar meu trabalho. Logo, é uma tecnologia rudimentar, mas é uma tecnologia, entendeu?
Perfeito. Eu separei aqui o textozinho que peguei na internet. Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas. Beleza? Então, exatamente o que você falou. Então, a palavra tecnologia tem origem no grego, que significa técnica, arte e ofício, e logia significa estudo. Mas aí a galera meio que tem uma... acredita só que tecnologia é aquele negócio muito louco, né?
Tem que estar plugado na tomada.
Mas eu vi também aqui que as tecnologias primitivas, cara, o fogo é a tecnologia.
Sim.
A escrita, a tecnologia.
Sim.
E tudo isso veio para chegar até no ponto onde nós vamos falar. A roda, a tecnologia.
Sim.
Mas a galera fica querendo inventar a roda quando a tecnologia já existe, né? Ou então dizendo que eu não gosto. Cara, o cara quando diz assim, eu não gosto de tecnologia, eu fico doente.
Rapaz, é que nem um conhecido meu falou, quando o cara diz que não gosta de tal tecnologia ou que não acredita em certas coisas, a comodidade normal que ele tem no dia a dia de acender a luz no quarto dele e funcionar, dele acessar a internet, dele usar o smartphone, deveria desaparecer assim, igual Avengers, Thanos instala dele assim e sumir.
Porque o mundo hoje, cara, não tem como caminhar hoje sem a tecnologia.
Pra vocês terem noção, vocês estão ouvindo, um computador, a memória assim, de armazenamento que hoje você usa num cartão SD, por exemplo, de... O cartão SD primitivo, digamos, de 1 GB, eles tinham 32K. Para quem é mais velho, 32K, 1024K dá 1 MB, 1024 MB dá 1 GB, 1024 GB dá 1 TB. Que é um HD, entendeu?
Um HD hoje, ele vem pelo menos com 500 GB, né?
Sim, é 500 GB, entendeu?
O basicão.
Isso, e os caras usaram esses 32K para armazenar todo o programa que ia rodar na nave, entendeu? Esses 32K que eu tô falando são o HD deles. Os programas que eles iam acessar, executar e tudo mais, pouso, decolar, tava nesses 32K.
Cara, muito louco. Mas eu também percebi, cara, que dentro do que a gente vem conversando muito sobre as habilidades profissionais do futuro, que na verdade eu tive um insight aqui que não é dos profissionais do futuro, cara. Eu acredito que isso aí veio desde já na época dessa corrida espacial, quando o computador bugou e o cara teve que tomar as decisões rápidas. Se continuava ou não, que teve aquele alerta, mas os computadores não eram tão precisos. Então, exato. O cara está aí, a gente continua a bordo. Não, continua. Aí beleza, aí deu outro alerta lá, outro erro, os caras, não, isso aqui continua. E aqueles, e o pousozinho lá na Lua, que faltava 30 segundos para o combustível programado para o pouso, e o cara ter lá aquela...
A finesse de pousar.
Cara, o feeling, meu irmão. E outra, que lá na, no programa espacial, os caras estavam arriscando a vida,
exato,
meu irmão,
exato.
A vida. Então... Aí os caras se preparam um pouquinho mais, né?
Tem que ter culhão, né, também.
Porra, não, e é exatamente isso. Quando esse trazendo, fazendo o link, cara, isso nada mais é do que solucionar problemas complexos da veia, assim, tipo, tomada de decisão muito foda mesmo.
Não, não à toa, o perfil de quem é astronauta mudou muito desde a época do pouso. Quando os primeiros homens pisaram na Lua, o perfil que eles buscavam era de piloto de teste, era do cara engenheiro...
Era um cara muito técnico, né?
Muito técnico, muito habilidoso e que sabe resolver problemas desse âmbito. Por exemplo, sei lá, cara, a nave deu algum problema, perdeu a orientação, qualquer coisa, o cara sabe se orientar pelas estrelas, era outro perfil, sabe? Não à toa, como você estava falando, faltava os 30 segundos, o cara ainda, mesmo com a janela pequena, ele fez uma manobra, desviou de uma cratera e pousou um pouco
isso
mais à
frente.
Isso
no olho.
Hoje, como o caminho já foi desbravado, você tem biólogos no espaço, você tem pessoas que são professores,
sem dúvida, que
são de outras áreas, que não sabem pilotar, que não são pilotos de teste de caças, entendeu? As coisas ficaram, com todas as aspas do mundo, mais fáceis.
Sem dúvida.
Por
sem
conta dúvida. De todas as tecnologias e do desbravamento que ocorreu nessa época.
Não, e a precisão hoje dos aparelhos, por exemplo, dos aviões hoje tradicionais, elas são absolutamente derivadas dessa corrida.
Com certeza.
Elas conseguiram acelerar muito. Muito, conseguiram acelerar muito.
Ó, uma lista rápida do que a gente tem hoje de tecnologias, assim, puxando de cabeça, que você que tá ouvindo aí usa no dia a dia e que foram consequências, foram aceleradas pelo programa espacial norte-americano e por essa corrida espacial com os russos durante a Guerra Fria. Vamos lá. Satélites geoestacionários que possibilitaram saber o seu posicionamento através de triangulação, o que derivou o GPS, internet, circuito integrado que serve para computadores, serve para celulares, serve para relógios, serve para várias coisas.
Eu acredito que nesse momento aí foi a grande disrupção, né? Que a parte do desenvolvimento tecnológico no sentido literal da palavra relacionada à ciência de computação, de comunicação também foi muito forte, os satélites de comunicação, para exatamente chegarmos no nível de termos uma internet hoje com a velocidade que temos.
Sim, sim.
Cara, aí você só usa o Uber hoje porque
exato.
A porra do GPS lá em cima, né?
Provavelmente aquele cara que tá o WhatsApp que você usa hoje pra falar pra fulano, Beltrano, que você tá com raiva de alguma coisa, é derivado dessa época, de tantos âmbitos que você nem consegue imaginar.
Cara, é tão louco esse negócio que até o micro-ondas, ele tem mais memória do que o computador que tinha na época do...
Exato. O módulo de pouso... Ele tinha 32K de memória. É salvo engano, memória de armazenamento, um dos dois. Mas seu micro-ondas hoje, com toda certeza, tem mais poder de processamento do que aquela nave que estava pousando na Lua. Cara, os caras estavam dentro de uma lata de ferro com um computador rudimentar, fora a 400 mil quilômetros de casa, se desse...
Não, assim, a probabilidade de erro era zero, né? Se eu erro, morre.
É, assim, a margem.
A
né?
margem, exato, a margem.
Se der uma bosta aqui...
Não, e os testes dos computadores, eles tinham que ficar tantas horas sem dar erro.
Exato, porque assim, até a época, os computadores mais normais eram computadores de cartão. Você colocava um cartão, ele passava horas processando de forma semi-analógica e tal, e te dava um resultado. Se você tá pousando um módulo e você tem 10 minutos ali, meia hora e tal, se você não tem como enfiar um cartão na máquina, quando ela te der o resultado, tu já entrou chão lá dentro e não tem como.
Não tem como. Aí não dá pra esperar, né?
Não dá. Eles tiveram que... Aí a tecnologia de transistores evoluir passou para o circuito integrado, que é aquela placa que quando você abre... Seu celular, TV, controle remoto, tem aquela plaquinha com os circuitos todos soldados, pronto. Só que na época não era confiável. O que é que aconteceu? A NASA deu muita pressão, porque assim, quando você está a 200 mil quilômetros, 400 mil quilômetros de casa, normalmente o computador de navegação não é bom que ele morra e fale.
não é interessante.
E a NASA, sabendo disso, deu uma margem de erro grandiosa para eles, comprou 1 milhão... do material que eles precisavam para trabalhar, para desenvolver essas placas. Os caras fizeram testes a fio até encontrar uma forma de deixá-las confiáveis, e eles precisavam que funcionassem por 15 dias, cara. Já imaginou teu celular funcionando por 15 dias?
Sem dar erro. Cara, mas o que eu fico mais impressionado, assim, já saindo um pouco da tecnologia, trazendo mais pra uma visão empresarial, uma visão social, inclusive, que a galera fala assim, porra, pra que investir essa grana toda numa corrida espacial que aparentemente não tem retorno, né?
Sim.
Então fica aquele questionamento para quem não entende ou para quem não é curioso ao ponto de pesquisar o que isso ocasionou nos 50 anos seguintes.
Uhum.
É muito louco, a galera não tem. E aí, claro, vem a história do líder, né? Que o líder que conseguiu...
O John Kennedy,
que ele conseguiu vender essa ideia muito bem para a população. Agora, claro, ele inteligente, o líder inteligente, ele consegue aquele objetivo e aí ele trouxe o quê? Cara, o gatilho da competitividade.
Exato.
Será que a gente vai deixar os russos chegarem primeiro a essa tecnologia?
Puxou no orgulho
que
do americano.
Que é muito forte, o americano tem que ser o melhor do mundo, tem que isso, que aquilo. Então, essa corrida... E aí tinha a Guerra Fria também naquela época. Também havia a vontade, também eu acredito que era... subliminar ali da corrida espacial para ter foguetes capazes de alcançar o território inimigo.
Sim.
E aí quando você, através do GPS, através da precisão desenvolvida na corrida espacial, você conseguir enviar ou bombardear...
Exatamente, porque quando você manda um homem para a Lua num foguete de 100 metros de altura... O que você está dizendo basicamente ao seu inimigo? Ó, tá vendo essa cápsula que tá 3 astronautas dentro? Eu posso trocar ela por uma ogiva.
Pronto, perfeito.
Ou várias ogivas. E bombardear dentro do seu território.
Se eu mando pra Lua, tu imagina aí, que é bem pertinho, né? Pois é, cara. E aí ele usou toda essa estratégia aí de gatilhos mentais,
exato,
de orgulho,
exato,
de competição, de soberania.
A título de comparação, que é o seguinte, se você pegar hoje o investimento total no programa Apollo, ele foi de US$300 bilhões em valores atualizados. Hoje, o budget anual da NASA é algo em torno... Budget, assim, o valor que a NASA usa anualmente não é 10 bilhões, assim, sabe? Eu tô falando de cabeça, você pode conferir com certeza no Google, mas não é nada próximo do que foi gasto no programa Apollo. Muito por conta do que o John Kennedy conseguiu puxar do orgulho, puxar, porque assim... Lá o Congresso tem que aprovar, ele tem que dizer, não, ó, esse financiamento para esse projeto tá aqui, ó. Os políticos têm que dizer que você, que todo esse, apenas uma nação, como os Estados Unidos ou a União Soviética, que tem muitas pessoas e muito recurso à época, às suas épocas também, conseguiria pagar por um programa desse. A União Soviética ficou para trás, não conseguiu, apesar de ter se adiantado, colocou o homem em órbita primeiro, colocou o primeiro satélite e os Estados Unidos estavam ficando para trás. Eles diziam, rapaz, você quer saber uma coisa? Vamos fazer o mais difícil primeiro. Isso aqui, aí tanto que faz parte do discurso do Kennedy. Nós vamos para a Lua, não é porque é fácil, é porque é difícil.
Perfeito.
E se for para desistir, se for para parar no meio do caminho para cortar custo, é melhor nem começar. São frases-chave do discurso dele.
Perfeito,
que ele
perfeito.
Vendeu de uma forma tão bem vendida que durante os próximos 10 anos todo investimento aconteceu, todo o programa se desenvolveu, gente morreu tentando, né, na Apollo 1, então, enfim, todo, a importância de um líder, do cara que vende a ideia e entrega e faz com que as pessoas que estão ao seu redor comprem ela, é fundamental, seja onde você estiver.
Sensacional. E aí de fato vem o quê, cara? Eu percebo também que dentro desse contexto vem, além de tudo, a resiliência da equipe em passar 10 anos desenvolvendo o projeto, os recursos. E outra fase interessante também é a velocidade que eles exigiram relacionada à construção dos sistemas.
Sim, sim.
Querer entregar os sistemas no prazo, porque senão eles poderiam perder essa corrida espacial.
Sim,
e de fato era uma corrida, né?
Sim, sim.
Então tinha essa competitividade para quem mandava primeiro o homem à Lua.
Puxando um pouco mais pro lado técnico, mas como não se sabia quem estava liderando a corrida, ou seja, não havia troca de informação, os russos também estavam tentando criar um foguete grande o suficiente para ir para impulsionar o homem até a órbita e da órbita ainda assim ter combustível bastante para ir até a Lua. Porque você colocar na órbita baixa é uma coisa e colocar na Lua, que é muito mais chance, exige muito mais energia, é outra coisa. Eles não conseguiram porque o parque industrial russo era mais atrasado que o americano. Eles tiveram a ideia maluca de colocar um foguete com, sei lá, com 30 ou sei lá, 16 turbinas menores.
Nossa.
Mas era muito mais... Eles tentaram 4 vezes tirar esse foguete do chão, explodiu as 4, desistiram de ir pra Lua. Ficaram só na órbita baixa. Os americanos, com orgulho, com aquele impulso dado pelo líder, foram até o fim,
cara,
resolvendo cada problema.
Tem orgulho aí também, mas tem grana, né?
É, claro. Tem recurso, né, cara?
Recurso. Que tantos nossos brasileiros reclamam que não tem recurso,
exato,
para empreender.
Uhum.
E aí acabam não... acabam desistindo, né, dos sonhos,
sim,
e tudo.
Sim.
Mas quando se desenvolve a liderança, ou quando encontra um grande líder que consegue apresentar a sua ideia, ou então dois líderes se juntam, os dois sem recursos, mas aí eles conseguem buscar recursos quando se trata de algo muito importante para eles, né? Então,
oh,
isso aí, eu, concluindo, isso aí realmente é o que eu mais admiro.
Isso é foda.
É, porque assim, o recurso que eu acabei levantando aqui, ele é, claro, de fato, imprescindível.
Sim, sim.
Mas sem o primeiro passo do convencimento, porque outras coisas foram deixadas como segundo plano.
Sim, sim.
Segundo plano para trabalhar isso. E claro, nós só tivemos 50 anos depois, ou talvez, não sei quando foi que isso já foi percebido, mas a tecnologia hoje, se não tivesse acontecido esse fato, esse episódio, esse estudo muito intenso inicialmente, talvez a gente ainda tivesse 10, 15 anos,
sim,
atrasado,
sim,
aí no que se refere à tecnologia.
Hoje, vivendo como o que nós vivemos nos inícios dos anos 2000 e tal, fosse o vigente, por conta do... Assim, muitas tecnologias nem existiam, né? Não usasse Uber hoje, fosse usado aqui 10 anos, 15 anos, entendeu? Acelerou muito. E como vimos nos nossos estudos aqui, Jerônimo, todo esse processo foi, além de, foi muito caro, mas também rolou muito desperdício. Por quê? Porque a meta era sair do zero, de 1961, para entregar um foguete e homens dentro dele, no solo lunar, em 69. Isso com a tecnologia inédita, com vários sistemas, com várias coisas que precisavam ser desenvolvidas ainda. Isso fez com que o projeto fosse caríssimo, porque o desperdício... Assim, não tava, entre aspas, sem limite. Você podia gastar o que quisesse, tenta de novo.
Exato. É a mesma coisa que você, milionário, certo? Vai entrar num projeto e diz assim, cara, o que for para gastar, a gente gasta.
Sim, sim.
Então você acaba investindo recurso de forma equivocada porque não tem limite, né? E quantos empresários não quebram? Não quebram, nem que ele quebra no geral, mas aquele projeto não roda. Por quê? Porque quando você está com ausência ou limite de recurso, meu amigo, você vai tirar o máximo,
sim,
que você,
sim,
consegue com o recurso que você tem.
Sim.
Inclusive até a frase do Cortella, né? Fazer o melhor que você pode, fazer o máximo que você pode com o que você tem hoje.
Sim, sim.
Então, diferentemente aí da corrida, houve um desperdício absurdo, porque os caras disseram o seguinte: dinheiro é limitado, meu irmão. O cartão é black, vai-se embora. No limit. Vai pra cima.
Foi o que aconteceu, cara. Os caras gastaram tudo que não tinha até conseguir o objetivo. Mas assim, ficam várias lições, claro. Principalmente se vocês puderem procurar aí no YouTube. Eu vou deixar na descrição, na verdade, o discurso do Kennedy. Vou deixar na descrição também dois documentários pra vocês assistirem sobre a ida do Homem à Lua. Um deles, que é O Primeiro Homem, que é sobre a história de Neil Armstrong. E o segundo... sobre, que é um documentário assim, que é feito em silêncio, só com filmagens e partes sincronizadas do áudio das comunicações.
Fantástico.
Entre o dia do lançamento até o pouso Homem na Lua. Vou deixar os dois documentários aí pra vocês assistirem, quiserem se aprofundar mais, a história é incrível.
Perfeito. Cara, e ainda tem outros ganhos colaterais também, além dos ganhos tecnológicos, né?
Sim.
Que foi uma frase do Luciano Pires, que é outro podcast aqui, o Café Brasil, que a gente curte muito, que ele disse uma frase, cara, muito fantástica. Nós fomos à Lua e descobrimos a Terra. Que a partir desse ponto, o ver a Terra de longe e perceber que a Terra era tomada de água e etc. E a partir desse ponto foi que iniciou a pontinha de preocupação com o direito ambiental.
O meio ambiente.
Direito ambiental por conta da minha... do meu curso de direito. Trabalhei muito com direito ambiental, então acabou vindo aqui no... das lembranças,
mas,
né?
Mas ver a Terra de fora fez com que nós olhássemos para nós mesmos como grãos de areia.
E aí é a mesma coisa que a gente difunde aqui, quando a gente faz a metáfora de, cara, se vê de fora.
Uhum.
Busca uma visão distanciada de você mesmo para você, de fato, entender quais são os pontos que você precisa desenvolver.
Sim,
né?
Sim. É, que a gente pode tirar realmente de... em termos de proveitoso para o nosso dia a dia, porque assim, imagina um estado como os Estados Unidos fazendo todo esse investimento, às vezes fica abstrato, e você pensar numa equipe, ou na equipe não, mas em 400 mil pessoas envolvidas num projeto, também fica abstrato. Mas trazendo para a sua realidade, que escuta a gente aqui, é o seguinte: se você tem uma equipe, trabalhe com o dinheiro que você tem, trabalhe de forma possível e venda não só para os seus clientes, venda as suas ideias para quem compra internamente, quem trabalha com você.
Na verdade, eu acredito que o primeiro ponto é conquistar a equipe.
Exato,
cara.
Com a equipe engajada. Que...
Eu apanhei muito.
Deixa eu fazer só um comentário aqui. Acho que foi sexta-feira, eu estava muito cansado aqui no escritório e tal, aí a gente estava lá na cozinha e eu disse, putz, bicho, tô morto e cansado, cara. Aí o Jânio disse, Pois se prepare que semana que vem aqui vai ser puxado. Eu digo, não, meu amigo, você não tá entendendo. Eu venho aqui pra descansar.
Cara, isso aí foi sensacional. Eu não vou mentir que eu fiquei muito, muito feliz.
Eu fico cansado no meu outro trâmite, que eu sempre fui na faculdade. Corta. Eu fico cansado não fazer nada. Mas aqui, como a gente desenvolve um trabalho muito foda, coisa que eu amo demais fazer, eu venho que chega... Cara, segunda-feira não chegou ainda, bicho. Tá custando.
Cara, isso é fantástico. Acho que realmente é isso que eu falo, né? Quando você vai... Vamos falar da questão da liderança em si, porque o primeiro passo foi o cara dizer o seguinte: meu irmão, nós vamos fazer porque essa porra é difícil.
Sim, sim.
Pronto, esse foi o grande primeiro passo.
E ninguém fez.
Ninguém fez ainda, então a gente vai dar um jeito de se fazer. Sim. Independente de como. Ele não se preocupou com como.
Sim.
E aí, esse é o primeiro grande passo quando se trata tanto de liderança quanto desenvolvimento de um projeto desafiador.
Inclusive, só uma aspa, mas haviam outros projetos paralelos que eram tão gananciosos quanto, mas eles se focaram em ir à Lua.
Pronto, e aí vem o caso do foco, né?
Mas
também
isso.
Muito foco. E quando eu fiz o convite para você trabalhar comigo, antes a gente começou trabalhando desenvolvendo podcast, mas
sim,
aí
sim.
Eu percebi um alinhamento de valores e processo nesse sentido. E aí, cara, quando você disse aquilo, pô, não, mas aqui eu venho para descansar, foi assim, a maior prova de que eu acertei.
Valeu, mano.
Sensacional, porque, cara, é assim, ou você acredita no projeto, meu irmão, ou não vai rolar.
Sim.
E você acreditar sozinho, você vai apanhar mais. Então você vai levar mais pancada. Então quando você... Até vamos deixar aqui na descrição um videozinho que tem no YouTube sobre liderança.
Uhum.
Como começa a liderança. É até um vídeo do Ted, eu não sei se você já viu.
Uhum.
Que eu não vou dar spoiler não. Você vai lá na descrição. Vai deixando na descrição, que é fantástico. É como começa o movimento do líder. Não é com o líder, é com o primeiro seguidor. Cara, esse vídeo é simplesmente fantástico. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, liderança... É foda ideia trazer
e
vender a ideia para a equipe primeiro. Depois você consegue melhorar o layout dessa ideia, melhorar as informações para que você possa vender externamente.
Sim.
Foco naquilo que você quer, independente do desafio. Não há preocupação inicial, claro, com como.
Uhum.
E sim, vamos fazer.
Vamos
como
fazer.
A gente vai desenrolando no meio do caminho, vai fazendo o que dá para fazer, o máximo. Agora é importante também, cara, empenho. Bicho, a galera hoje. Eu tenho batido muito na geração miojo. Em 3 minutos tudo tá pronto. Não rola,
não
cara.
É assim.
Não rola. É muito trabalho, é muito desafio. E aí é isso. É você, de fato, ter uma sensação positiva quando se trata de desafio.
Sim.
Ao invés de, pô, mais uma segunda-feira, não sei o que e tal. Não, cara. É segunda-feira, pô, o que é que tá faltando aqui pra dar mais alguns passos importantes nesse projeto e pra cima, clareza, que, pô, é isso que eu quero. Pô, deu errado. Cara, não é o projeto que não presta. É a forma que tentou se fazer. Como no caso lá da corrida, que erraram muito, etc.
E tem que pensar o seguinte. Por exemplo, hoje em dia você roda uma simulação no computador e vê se o que você tá fazendo vai rodar ou não. Se o foguete vai voar ou não, entendeu? Naquela época, os caras desenvolverem motor, os caras desenvolverem o que quer que seja, era assim... Junta tudo aí, bicho, faz uns cálculos, assim, pra gente saber. Mas vamos ver como é que funciona na prática. Aí explodia launchpad, explodia foguete, sabe? Era na tentativa e erro mesmo. Hoje nós somos privilegiados, porque tem tudo no mundo pra você simular viabilidade.
Não, até pra tirar a carteira do motorista hoje, meu irmão, tem um carrinho simulado.
Exato. Exato.
Você tinha essa porra, não, mas é simular na rua. Se bater, fudeu tudo, acabou.
Entrava papai ensinando. Era na peleja.
Era na raça.
É isso aí. Então fica os insights, cara, ó. Convença a sua equipe, tenha uma boa equipe engajada. Use o seu budget de forma inteligente, o seu dinheiro de forma inteligente.
Se tiver grana sobrando, meu irmão, faz que não tem.
Exato.
Pra você ter o recurso, claro, é importante você ter essa medida aí, que realmente é um grande desafio.
Exato.
Geralmente, os grandes desafios você consegue vencer na pior das situações. Pô, não tem a grana não, mas eu vou conseguir ali R$10 emprestado com um amigo.
Exato.
Que é até o exemplo do
Rick
Chester, né?
Muito bom.
Que você vai fazendo o negócio acontecer mesmo.
O terceiro insight, esteja preparado, porque assim como na hora do pouso, se você não souber aonde pousar, o que fazer, você vai entrar de cara dentro numa cratera e morrer, cara.
E no caso do empreendedorismo, é porque é aqueles caras que eu costumo dizer o seguinte, o cara vai com o gás da porra, estimulado pra caramba, e aí não tem conhecimento técnico, não tem desenvolvimento nenhum, se quebra, aí diz o seguinte, não, eu vou atrás de fazer concurso público, que é melhor.
Isso aqui não dá pra mim, não.
Isso aqui não dá pra mim, mas cara, o cara não se preparou.
Exato, cara.
É, eu fiz até não sei se no episódio anterior, eu fiz uma metáforazinha, sobre a bike, que eu me impus um desafio que eu não estava pronto, mas eu tinha consciência que não estava pronto. Então eu fui até o meu limite para ter uma medição, para ter um indicador, para me preparar para ir vencendo cada vez mais esse desafio. Então a consciência de não estar preparado não significa desistir, significa se preparar ao ponto de conquistar aquilo que você deseja.
Boa, então esses são os insights que a gente... deixa aqui pra vocês de uma forma menos abstrata, porque falar de corrida espacial, como a gente já falou aqui, falar de uma nação inteira que envolve milhões de pessoas, não fica muito palpável, né?
É, e aí fica aquelas pensamentos, isso é uma besteira, ou isso aí não tem nada, por que que tão... evidenciando tanto a chegada do homem à Lua, 50 anos, eu nem sabia que fazia 50 anos e tal. E não fica curioso para, cara, por que que isso é tão relevante no mundo de hoje?
Porque comemoraram tanto, foi assim, passou em mídia,
sim, a BBC, todos os jornais.
A BBC retransmitiu os 15 minutos finais do pouso com a telemetria, com, sabe, grandes veículos. Isso foi há um mês, a gente tá um pouco atrasado aqui, mas...
Não, cara, mas é um negócio que aconteceu há 50 anos.
Que não tá... É relevante.
Eu acredito ser atemporal, inclusive.
Não, o que eu tô dizendo assim, eu tô dando o exemplo da BBC, mas passou faz um bom tempo. Mas assim, você consegue encontrar os vídeos de pouso, toda a dificuldade na internet facilmente, aí você vai ver o tanto que esses caras tiveram se preparar. O filme que eu vou deixar aqui, O Primeiro Homem, que eu já assisti 3 vezes, inclusive, você vai ver o nível de preparação dos caras pra poder, na hora do momento em que o cara... você tem que decidir, você tem 10 segundos pra decidir se vai morrer ou não. O cara tá pronto.
Perfeito, perfeito. Isso aconteceu comigo, claro, com guardadas todas as proporções. Quando eu iniciei minha carreira como palestrante, professor, uma aluna chegou no segundo, terceiro, acho que no primeiro mês de aula. Aí ela disse o seguinte: professor, o senhor pode fazer uma palestra amanhã? Aí eu, como amanhã? Mas se não der, eu digo, não, eu tô pronto. Mas você imagina, se eu não tivesse, eu não sabia nem o que era o tema. Não, é pra quem é o público? Os alunos do curso de fisioterapia, é o pessoal, é a acolhida dos alunos e tal, o senhor topa? Cara, tava pronto. Imagina se eu fosse... E ali foi uma grande oportunidade, foi uma das palestras assim que mais me emocionaram por ser uma das primeiras e por ter tido um feedback muito, muito positivo. Então foi sensacional e é isso, cara, é tá pronto. Não é se preparar só pra oportunidade. É o contrário, é tá pronto pra quando a oportunidade aparecer.
Boa,
então, por
boa.
Isso que é importante você se manter estudando, ouvindo podcast, procurando conteúdo de qualidade. Tem muito conteúdo ruim, tem muito conteúdo bom e aí cabe a você ter maturidade pra filtrar isso. Valeu? Show de bola, muito feliz, estamos encerrando aqui o 11º episódio do nosso podcast.
Foi muito bom, cara, fazer esse papo aqui sobre fazendo os links com
Muito massa, trazendo para nosso mundo empresarial, né? Não, e a gente pode até evoluir um pouquinho já encerrando mesmo. O Elon Musk, né, que está desenvolvendo aí uma tecnologia para levar os civis para fazer turismo espacial, meu irmão.
Exato. Bom, como eu já havia falado em outro episódio, mas o Elon Musk, bem como o Jeff Bezos, eles estão trabalhando em empresas que querem levar trazer para o mundo civil a viagem, pelo menos orbital, assim, você está aqui na altura da Terra e depois, posteriormente, para Marte e tudo mais.
Total, entendeu? E também a questão, quem gosta também de Fórmula 1, por exemplo, a questão da telemetria, a questão dos controles dos motores, os sensores, hoje, cara, isso vem, muita gente tem um carro que diz quanto tá a pressão do pneu, enfim, hoje a interação tá cada vez mais, mais foda entre o ser humano e a máquina, né, então... É importante. Agora é o seguinte, você... Máquina nenhuma substitui se você, o ser humano, bem preparado.
Exato.
Cara, não dá, não vai rolar. Encerrando aqui de vez o nosso papo, muito bom, muito fantástico. Inicialmente a gente fica achando ser distante os temas, mas, cara, tudo está conectado.
Ó, quanto mais você fala sobre isso aqui que eu acabei, que é esse tema que a gente comeu, mais você percebe que você está próximo de tudo que aconteceu.
Você está absolutamente enraizado, meu irmão. Hoje não tem condições. Então lembra aí de compartilhar com seus amigos.
Exato.
Lembra de curtir nosso Instagram, JF Educação Executiva.
Boa.
Também compartilhar. Se você quiser nos ver, tem o canal Jerônimo Freire Educação Executiva.
Boa.
No YouTube. Independente do local no Brasil, se você quiser nos ouvir ao vivo no sábado, nós temos um programa na rádio Você Empreendedor com uma ideia tudo pode mudar.
Isso, onde a gente troca, escolhe um tema e troca uma hora de ideia sobre esse tema. Às vezes tem entrevistado, indica livros.
E aí você tanto pode assistir no, ao vivo no Instagram, como você pode baixar o aplicativo Rádios Det 91.9 Iracema do Cariri.
Exato.
Que aí você vai nos acompanhar e entre em contato com a gente, manda sugestões de pauta que a gente vai conversar aqui, vai trocar ideia e vai trazer muito conteúdo de qualidade para você. E sem você, esse episódio não seria possível. Muito feliz por toda a sua audiência, por estar aqui emanando todo esse conhecimento que é de fato para democratizar. Vamos fazer do nosso país um país cada vez melhor através do sucesso que você pode se desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Isso eu acredito que vai solucionar o problema do nosso país. Falou!
Valeu!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.